com uma média de ocupação de 21%, manifestamente à oferta. Mas nós queremos mais oferta, melhor oferta, mais próxima, mais previsível dos nossos concidadãos para poder, de facto, garantir a transferência modal. Em relação à transferência modal contra a natura que tem vindo a ocorrer, sim, como o investimento na ferrovia se atrasou, o mercado respondeu, como a Iniciativa Liberal tanto gosta, do meu ponto de vista respondeu mal, com mais autocarros, com pior serviço do que a ferrovia vai oferecer aos nossos concidadãos.
Vamos entrar no período de debate e a primeira intervenção, que terá até 11 minutos e 19 segundos, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Bom, eu começo por dizer que não agradeço ao LIVRE trazer o tema a debate, porque é a sua obrigação. É a obrigação dos grupos parlamentares trazer um tema a debate. Mas todos eles agradeceram, não sei porquê. E mais, e não agradecemos porque este debate não passa de populismo barato da extrema-esquerda, que é isso que o LIVRE se prestou a fazer aqui. Eu gostava de perguntar ao Sr. Deputado Rui Tavares o porquê de querer mais comboios, querer linhas noturnas, comboios a funcionar toda a noite e ao mesmo tempo quer reduzir a semana de trabalho para 4 dias. Ora bem, explique-me, vai buscar motoristas, vai buscar maquinistas ao Paquistão, ao Bangladesh, só se for essa a vossa ideia. Mas mais grave do que isto é ver o PSD a alinhar com o LIVRE nestas propostas malucas. Isso, em mim, causa-me estranheza. Que do LIVRE, da esquerda, venham estas propostas, tudo bem. Agora, do PSD, um partido que se dizia de centro-direita, dar tudo e mais alguma coisa a uma empresa que é pública. Quando nós votamos favoravelmente à abolição das portagens, este governo criticou-nos. E criticou-nos porquê? Porque vai estar um país inteiro a pagar quem usa. E eu pergunto, Sr. Ministro, quem é que vai pagar 2/3 do valor do que alguns vão usar da CP? Quem é que paga? São os outros ou não são? Mas esta é a pergunta que eu gostava que me respondesse. E o Sr. Ministro disse há instantes... que a requerimento do Chega à Comissão a explicar o porquê dos custos. E disse, vamos analisar os custos e depois diremos. Sr. Ministro, isto é o PSD atual. Implementam as medidas e depois vamos analisar os custos. Se houver dinheiro, paga-se. Se não houver dinheiro, não se paga. Mas com a TAP, os senhores não fazem isso. A TAP é para privatizar, mas a CP vai ficar pública. Tem alguma justificação para isto, Sr. Ministro? É que senão eu vou ser obrigado a dizer ao Sr. Ministro o que disse ao líder da oposição, que não é líder da oposição, é o vosso parceiro de orçamento, que disse em março de 2021, que o plano ferroviário estaria pronto e concluído em 23. Ora, estamos em 24, o PS já não é governo, o vosso parceiro de orçamento já não é ministro das infraestruturas, aliás, estava no seu lugar e garantiu isto. E agora eu pergunto-lhe, que garantias tem o seu ministro para nos dar? O plano ferroviário é concluído, que não vão ser outras pessoas a pagar para quem não usa os comboios e, acima de tudo e muito importante, como é que nós vamos fazer em relação aos comboios? O Sr. Ministro defende menos comboios, mas obriga a ter muito mais comboios, uma vez que vai ter mais gente a usar o serviço. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem um pedido de esclarecimento, até 2 minutos, que será feito pelo Sr. Deputado Bruno Ventura, do PSD.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, o passo ferroviário lançado por este Governo traduz uma aposta inequívoca na mobilidade sustentável através da ferrovia. Mas o Chega manifestou uma preocupação nas suas posições públicas, através dos seus requerimentos, numa medida que pode causar ou dissuadir, melhor dizendo, investidores para a liberalização do setor da ferrovia. Discordamos desta abordagem, mas consideramos-la legítima. Para nós, Sr. Deputado, há um indicador simples. Não há atratividade de setor algum onde não há pessoas. O que afasta investidores são serviços que não são utilizados por pessoas. Uma medida destas visa atrair novos utilizadores, aumentar a massa crítica do mercado ferroviário e possibilita a utilização da ferrovia a um preço bem mais competitivo para famílias portuguesas. Mas permitam-me dizer-vos aquilo que, de facto, compromete a atração de investidores. Vejam bem, chega versão programa eleitoral. Ponto 417 do vosso programa eleitoral. Acabar com a exigência de pagamento de portagens na autoestrada no interior do país, procedendo à renegociação dos contratos de concessão. Vejam bem, chega versão excitação do momento. Se o Chega for governo, cá vai disto. Doutor André Ventura, no calor de um comício. Abolimos todas as portagens em 30 dias. Senhor deputado, esclareça-nos com o que é que o país pode contar. Com o Chega versão excitação do momento ou com o Chega preocupado com a atração de investidores. Muito obrigado.
Para responder, tem até 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Má versão, Ventura, boa versão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Ventura, muito obrigado pela questão. Reconheço que o Sr. Deputado tem uma coisa de bom. É o seu apelido. Mas tirando isso, falta-lhe inovação. Oh, Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer com toda a sinceridade. Há duas coisas em comum em relação ao seu Ministro das Infraestruturas e ao seu antecessor. Ambos falam muito e acertam pouco. Mas há uma coisa que eu tenho que lhe dizer. Também há uma coisa em comum entre um candidato a Primeiro-Ministro que perdeu e um candidato a Primeiro-Ministro que ganhou por muito pouco. É que ambos se entendem, mesmo defendendo posições presumivelmente opostas. Mas também lhe digo, Sr. Deputado, aversão e excitação é do seu Primeiro-Ministro, que para garantir o voto favorável, como se diz na minha terra, baixou tantas calças que quase se vê o que não deve. Muito obrigado.
Senhores deputados, antes de passarmos à próxima, a mesa tem imenso tempo e a tarde inteira para fazer decorrer o debate. Senhores deputados, antes de passar à próxima intervenção, Senhor deputado, principalmente aqueles que também integram a mesa, o meu silêncio é para permitir que tudo isto fique bem gravado na RTV para que os portugueses possam ver. Por isso é que eu estou a fazer silêncio. Bem, antes de passar à próxima intervenção, só solicitar a todos os senhores deputados que evitemos que a excitação do momento se eleve para níveis que não são recomendáveis ao decorrer destes trabalhos. Portanto, peço alguma contenção no uso de algumas expressões que possam vir a ser utilizadas, solicitando que elas não sejam utilizadas. Vamos então dar continuidade ao debate e para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Na semana passada, o Governo apresentou o passe ferroviário nacional, que agora é verde. Para o PS, qualquer medida que traga mais pessoas para a ferrovia e aumente o rendimento disponível das famílias é uma boa medida. Aliás, em 2019, quando implementámos o programa de apoio à redução tarifária, provámos que a forma do PSD de reduzir a oferta, de fechar linhas, diminuir o número de comboios, o efetivo das empresas ferroviárias, estava errada. Quando comparámos 2023 com 2015, o número de passageiros da CP aumentou mais de 50%. Mas, naturalmente, todas as medidas foram pensadas, estudadas e simuladas em diversos cenários. Para responder ao aumento exponencial da procura, recuperámos comboios abandonados de imediato e lançámos a maior compra de sempre de comboios, 22 regionais e 117 com a opção de mais 36 para os serviços regionais e urbanos. Reforçámos também a oferta no Metro de Lisboa e no Porto. Para combater o déficit tarifário, destinámos um pacote adicional de 400 milhões de euros, garantindo que os operadores não funcionam em prejuízo. Para aumentar a capacidade, investimos na modernização da rede ferroviária e novas linhas de metro. Atualmente temos um ministro que não estuda, não simula, apenas anuncia. Lembram-se do ministro que há dias afirmava que queria uma CP mais pequena para limitar a concorrência ou reduzir a eventual cota de mercado, diminuindo o número de comboios a comprar e, consequentemente, a oferta de lugares disponíveis? Pois é, é o mesmo que agora anuncia uma espécie de borlas em todos os intercidades, como se a oferta fosse ilimitada, como se a CP tivesse capacidade para aumentar a oferta. Por isso, deixo-lhe uma pergunta, Sr. Ministro. Sabendo que em vários serviços a ocupação dos intercidades é superior a 80%, como pensa responder ao crescimento da procura? Vai aumentar a oferta? Quando? Vai comprar mais carruagens ou vai continuar a enganar os portugueses, prometendo poupanças brutais que na realidade tornam o acesso ao transporte mais difícil para quem precisa de se deslocar? Este é mais um afinal. Aliás, este é o governo que parece ser o governo do afinal, não é bem assim. Temos um passe que afinal, não podemos utilizar o comboio porque ele está cheio. O governo promete borlas, mas não aumenta a oferta. Depois temos o déficit tarifário provocado pela perda de receita. Os portugueses certamente se lembram do vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, que usava as redes sociais para criticar o pagamento da dívida histórica da CP. Hoje, Miguel Pinto Luz é ministro que tutela e que tutela a empresa que tanto criticava e afirma que a CP é uma grande empresa cheia de grandes profissionais. E quando questionado sobre o impacto que esta medida tem nas contas da CP, o ministro responde: não está em causa a sustentabilidade, longe disso, e afirma que irá compensar com 19 milhões pela medida. Mas fomos analisar as contas da CP. Percebemos que em 2023 as receitas do Alfa foram de 42 milhões de euros. Nos intercidades as receitas foram de 45 milhões. E no serviço regional, 29 milhões. Somando todas estas perdas de receitas no intercidades e no regional, vemos que os 19 milhões não chegam, não são suficientes. Além disso, o alargamento do passe ao intercidades vai canibalizar parte da receita dos alfapendulares. E essa sim, não será compensada, porque não pode. Por isso perguntamos, Sr. Ministro, fez as contas? Pode partilhá-las connosco? Há algum estudo sobre a perda de receita? Há algum estudo sobre o aumento da procura? Por último, a medida do passe único foi copiada por alguns países. Quando copiamos, temos tendência a fazer melhor. Não foi o caso. Nesses países, há queixa de comboios esgotados com dezenas de lugares vazios. Porque como não há penalização, os passageiros reservam lugares e não aparecem. Além disso, essa medida despertiu a toda a tipologia dos comboios, estudada e aperfeiçoada ao longo de décadas, com uma divisão entre urbanos, regionais e intercidades. Esta divisão reflete-se nos preços, apesar de, por vezes, o tempo de viagem ser semelhante. E dou um exemplo. Atualmente, o número de bilhetes vendidos entre Lisboa e Santarém, ou Lisboa e Pinhal Novo, é residual, porque o bilhete é mais caro. Com o passe nacional para intercidades, o número de passageiros poderá aumentar exponencialmente nesses percursos curtos. Ou seja, a reserva para trajetos mais curtos irá impedir que os passageiros de percursos mais longos possam reservar o lugar. Com isto, o comboio poderá sair de Santarém com destino ao Porto ou de Pinhal Novo com destino a Faro, vazio. Na gíria ferroviária, estaremos a falar de passear ferro. Estamos a obrigar os passageiros a procurar transportes alternativos, muitas das vezes mais